Bom, a gente... Eu espero que todos estejam aqui para assistir a fala sobre a incubadora, que foi um espetáculo de teatro game, que estreou no ano passado. E que tem, que entre outras coisas, utilizou um software livre para... Desenvolveu e utilizou um software livre. É isso? Todo mundo está aqui ou ninguém... Todo mundo veio para a sala errada. Ai, que bom. Olha só. Vocês ouviram falar alguma coisa do espetáculo já antes? Alguém daqui? Não. Primeiro contato, ok. A incubadora é parte do processo de mestrado de um diretor que chama Ivan Andrade, que infelizmente não pôde vir para o espetáculo, fica confuso, né? Para a palestra. Sobre relação entre jogos e teatro, ou seja, relação entre games e teatro. Dentro do processo tem várias questões. Primeiro, como que a gente pode adaptar, trazer o teatro para a cultura do século XXI? Que é uma cultura de pessoas que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que estão sempre conectadas, e que tem essa ânsia, né? O tempo que a gente aguenta parado é cada vez menor, né? Por conta da enxurrada de informação com a qual a gente convive constantemente. Então, a ideia era justamente pensar, ok, como que a gente consegue evoluir o teatro, adaptar o teatro a esse contexto. Para isso, ele pensou num jogo que é um espetáculo de teatro, inspirado em The Sims. Tem várias referências de teatro, Brecht, mas dentro da área de games, que é mais a nossa área, a principal inspiração foi em The Sims. O espetáculo, ele tem três personagens, que são chamados de P1, P2 e P3. Ele achou divertido ali. Cada um tem uma corzinha bonitinha para ficar fácil de identificar. E ele ocorre dentro... O cenário do espetáculo é um monitor CRT de 8 metros de largura. Então é tipo uma caixa enorme, onde os atores ficam localizados dentro e que tem, inclusive, uma interface. A gente vai mostrar as fotos, mas para não estragar a surpresa...
Quer esse pendrive?
Não, ele quer o meu pendrive. É porque Debian não funciona. Toma. E que tem uma tela separando o público dos personagens. Então, de fato, a proposta ali... No teatro tem um conceito que é a quarta parede, né? Que é... No teatro a gente tem, de fato, três partes, né? Estrutura física do teatro. Tem espaço coberto e a quarta parede é o conceito dessa parede que é invisível, que é a parede que separa os atores do público. Aí, esse foi o projeto da estrutura da incubadora. O objetivo do público é manter dentro do jogo, o sistema de pontuação, como a maioria dos jogos, o espetáculo tem um sistema de pontuação, ele vai de 30 a 70 pontos. Ou melhor, vai de 0 a 100 pontos, que são separados em três áreas. De 30 a 70 pontos, os personagens estão dentro da faixa de plenitude, ou seja, eles se comportam de maneira normal. Abaixo de 30 pontos, eles começam a ficar apáticos, porque eles não estão felizes o suficiente, então eles começam a ficar meio cansados, mais parados, começam a brigar mais por causa disso. E acima de 70 pontos, eles ficam eufóricos, o que também faz com que eles comecem, com que o clima fique mais tenso. E eles começam a ficar super agitados, se mexendo muito, ficando mais tenso. Então, uma coisa muito legal do espetáculo é que a narrativa do espetáculo, ela não é linear. Ela é uma narrativa que, primeiro, tem diversas interferências do público durante o espetáculo, mas, além disso, a interpretação, a depender de qual for a pontuação em cada momento, de cada uma das cenas, muda. Então, a gente tem um roteiro que é baseado em improviso, mas, além de ser baseado em improviso, tem outros fatores, que são interferência direta do público, que eu vou explicar um pouco mais adiante, e esse fator que eu pontuei agora, que é o humor dos personagens, que varia e faz com que os atores interpretem a mesma situação de maneiras diferentes. O público, dentro do espetáculo, ou ele ganha ou ele perde, todo junto. Então, na verdade, todo mundo deveria jogar no mesmo sentido. Mas, na prática, uma coisa que a gente observou, guardando os resultados do espetáculo, é que apenas, se não me engano, entre 10% e 20% das vezes, o público conseguiu, o público ganhou. A conclusão em relação a isso é que, na verdade, as pessoas vão lá para ver o pau comer, não para ver um espetáculo bonitinho. Ou para ganhar um jogo. Tá. Dentro da experiência das pessoas, quando tem contato com o espetáculo, assim que elas entram, a primeira coisa que elas fazem é ir para a bilheteria, né? Assim como todo espetáculo. Você entra, você vai na bilheteria. Junto com o ingresso que a pessoa ganha, ela ganha um manual do jogo, que era um folhetinho pequenininho, que, dobrável, que tinha as instruções básicas do jogo. Você
tem
aí?
Se tiver no seu pendrive.
Tem no meu pendrive.
Aonde? Vai estar em manual. Manual pendrive. Regras. Não. Peraí, só um segundo. Folheto formato A5. Esse.
Que é esse manualzinho aí, pequenininho. E aí, se você descer um pouquinho, você vai ver que tem algumas instruções aí. Aí ele explica a questão do placar de felicidade. Fala para as pessoas. Tem essas frasezinhas primeiro. Olha, você estimula os personagens, mas cuidado para não fazer isso demais. E tem as funções. Esse manual, o espetáculo teve duas temporadas. Uma no ano passado e uma nesse ano. Na temporada do ano passado, essas eram funções: alimentar, relaxar, confraternizar, desculpar, envergonhar e arrepender. Na segunda temporada, a partir da experiência de jogo da primeira temporada, essas funções mudaram. Então, por exemplo, alimentar passou a ser brigar. Porque a gente viu que, na verdade, o alimentar, ele não estava dentro da narrativa do espetáculo, não era interessante o suficiente. Então a gente achou que colocar a galera para brigar, já que o público está lá para ver o pau comer, era mais interessante. E aí tem outra coisa legal que foi aplicada, é que tem um manual explicando de qual que é a pontuação quando cada uma... Ah, tá. Isso é legal falar. As funções, elas podem ser acionadas... São 6 botões. O Metal vai mostrar a tela do celular que as pessoas usavam para operar. Mas o que os jogadores fazem são acionar essas 6 funções que estão ali: alimentar, relaxar, etc. E a primeira vez que a função é acionada no jogo, no espetáculo, ele dá 15 pontos. Alimentar, por exemplo, dá 15 pontos. Você vê, ao arrepender e envergonhar, dá menos 5. Na segunda vez dá outra pontuação, na terceira vez dá outra pontuação. No processo do espetáculo, uma coisa que a gente fez foi experimentar com essas pontuações. Foi justamente tentar descobrir qual que era a pontuação, que era a pontuação mais adequada para o jogo, o que é bem natural em jogos de mais de tabuleiro, card games, e não é tão comum em jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos, a pontuação em geral é uma pontuação mais para marcar high score, né? Não é uma pontuação que interfere na narrativa do jogo. Em outro sistema, por exemplo, um jogo como, sei lá, War, a quantidade de cartas que você tem, que poderia ser equivalente à pontuação, ela tem um reflexo no que você está fazendo. Então, para esse elemento específico do game, a gente pensou mais como jogo de tabuleiro, de cartas, jogo de mesa, do que como jogo eletrônico. Tá. Depois que a pessoa recebe as instruções na bilheteria, ela pega o celular dela. Nesse daí ele não tem instruções de conexão, mas lá a gente tinha um cartaz, que eu não tenho aqui, com instruções de como a pessoa conectar na rede. E uma vez lá dentro, ela conecta, faz um login e senha, uma vez lá dentro, ela recebe a primeira parte do espetáculo, o primeiro pedacinho do espetáculo, uns 2 ou 3 minutos, é uma explicação do que já estava no cartaz e do que já está no manual, para reforçar na cabeça das pessoas, né? Nunca é demais. E depois tem uma espécie de playtest, ou seja, a galera jogava um pedacinho durante 3 minutos, fazia uma experiência do jogo, já clicava lá no celular, já tinha um resultado, para que elas entendam de fato como funciona a dinâmica. Como um espetáculo de teatro, diferente de um jogo de videogame, que você pode jogar quantas vezes quiser, ou de celular, que você vai jogando quantas vezes quiser, isso só depende de você, ou mesmo de um jogo de tabuleiro, que você está lá com seus amigos, você pode jogar várias vezes, no sentido de que no espetáculo de teatro, você entra, assiste o espetáculo de uma hora e vai embora, a ideia era pensar numa experiência, tentar otimizar a experiência de jogo. Então é como se o cara jogasse um microjogo, e aí depois ele jogasse o jogo de verdade, né, o jogo na Vera. Depois desse microjogo, de fato, o espetáculo corria, e no final do espetáculo, haviam três possíveis finais. Um final, se a pontuação estivesse abaixo de 30 pontos. Um final, se tiver entre 30 e 70, que é os jogadores ganhando. E outro final, entre 70 e 100 pontos. Para poder viabilizar que o espetáculo acontecesse, foi necessário pensar numa estrutura de hardware e software específica para atender o espetáculo. A estrutura de hardware foi essa aqui. A gente tinha, os celulares que eram levados pelas pessoas, que se conectavam nesse roteador aqui, no roteador wireless, que é conectar... Alguém levanta? Ah, gente, se alguém quiser interromper no processo, fica à vontade, tá? Não tem, a gente tem um tempo no final reservado para perguntas, mas também eu funciono bem conversando com as pessoas. O roteador que recebe as requisições, e assim que a pessoa faz login, ele já começa a direcionar as requisições para este outro computador, que é o servidor, que roda o serviço da incubadora, que o Metal vai apresentar com detalhes. Esse servidor, ele manda sinal para vários outros computadores, ele manda um sinal para... Ou melhor, ele tem diversas telas dentro dele, ele serve diversas informações. Uma é para o cliente de projeção, que vai enviar... O cliente de projeção é responsável só por mandar sinal para o projetor. Por que ele existe? E por que ele está separado do servidor? O servidor é um computador que as pessoas estão mexendo. O cliente de projeção, como ele está bem à vista do público, é um computador que não é para as pessoas mexerem, não é para ninguém apertar Alt Tab, não pode dar problema nenhum. Então, por isso a gente isolou. O outro motivo que a gente isolou é que, de fato, a gente precisava de enviar sinal para enviar dois sinais diferentes de imagem. Um que é esse que está aqui, que vai para o projetor, e o outro é esse aqui, que vai para um scan converter, para um distribuidor de vídeo e TVs. Scan converter é um equipamento que transforma o sinal VGA em RCA, sinal digital em analógico, ou vice-versa, né? O distribuidor de vídeo é responsável por distribuir vídeo, então ele permite que você conecte vários equipamentos no mesmo sinal. Uma possibilidade poderia ser ter um equipamento que chama Scan Converter, que serve para você ligar um computador em vários outros equipamentos. Ele poderia, por exemplo, ser utilizado na estrutura da incubadora. A gente escolheu não utilizar porque o preço do Scan Converter é quase o preço de um computador. Ele custa por volta de R$1.200 o Scan Converter. A gente comprou um computador por R$1.300, se não me engano. E por conta desse fator de isolamento que a gente queria nesse cliente de projeção. Uma das coisas que é interessante comentar também é que, cara, o espetáculo de teatro, em geral, não tem um orçamento absurdo. Então, uma das preocupações que a gente teve foi de otimizar o orçamento do espetáculo. E aí, nesse processo, foi que se introduziu o Scan Converter. Inicialmente, a gente poderia pensar em vários monitores e mandar sinal VGA daqui direto para o distribuidor e distribuidor para os monitores. Só que isso ia sair mais caro porque o cabo VGA, ele custa... A gente usou 50 metros de cabo, ele custaria R$400. O cabo RCA, que foi o que a gente utilizou, com Scan Converter custava R$200. Então foi metade do preço. Bom, dentro da parte de software, eu vou falar um pedacinho disso aqui. A gente utilizou uma distribuição Linux que chama OpenWRT, que é focada em dispositivos embedados, instalada no roteador wireless, para que a gente pudesse ter mais controle. Ela foi responsável de pegar as requisições que vinham dos celulares e encaminhar para o servidor. O sistema é assim, a pessoa conectava, abria a rede Wi-Fi, automaticamente ela abria o browser, em geral o browser tem algum endereço gravado que já manda para o último endereço, né? O servidor direcionava qualquer requisição de qualquer endereço para esse servidor. Então, para o usuário era abrir meu navegador, abrir a tela de login, aí já fazia o login e podia conectar na incubadora.
Essas é a tela que o Pixel está falando, que é quando o usuário entrava na rede com o celular, ele caía automaticamente numa tela que a gente estava projetando inicialmente, como essa, que era um espaço para introduzir o nome e e-mail.
Só explicar uma coisa. O processo foi de... A gente desenhou, teve um documento que foi especificado o que se queria para o espetáculo. E aí esse documento, o Metal e o Guerrinho receberam esse documento e a partir desse documento eles interpretaram como deveria ser desenvolvido o sistema e na prática eles desenvolveram tomando as decisões que eles acharam mais adequadas.
E a especificação tinha esses wireframes, que era para tanto essa tela de login inicial como a parte do que ele seria aparecer no celular da pessoa, como os comandos, que no caso estão esses 6 comandos. O que seria essa tela do teatro, que é parecido com o monitor CRT, e onde ficariam os comandos, essa visualização do placar, de como seria o painel de controle para a pessoa que está gerenciando o espetáculo, para poder habilitar a interação ou desabilitar, ou saber quais são os comandos escolhidos, o que os atores estão executando. Que, no caso, é isso, que é um monitor específico que fica dentro do palco, onde o ator ele tem esse feedback do que as pessoas escolheram. E aí a gente chegou e construiu... Isso. Isso é o screenshot da tela do celular, da tela inicial do sistema, com login e a senha. O e-mail, porque a gente queria, às vezes, mapear esses usuários, se eles estavam repetindo, estavam participando de vários espetáculos ou não, e criar um sistema de informação mesmo. Saber, dessa vez ele jogou o jogo dessa forma, outra vez ele jogou de outra forma. O que levou ele, talvez, a decidir por um caminho ou por outro?
Lembrar que, como eu falei, esse espetáculo é parte do processo de um mestrado, né? Por isso a coleta dessas informações é relevante.
Só para lembrar que não foi a gente que desenvolveu o layout também, né? A gente recebeu, isso foi um desafio grande também para a gente, porque vinha de fora as imagens e tal, que a gente nem conhecia a equipe mesmo que desenvolvia.
Essa tela é a tela do jogo mesmo, onde você seleciona as ações, e ela está meio apagada, porque não tem nada selecionado. O screenshot está meio ruim, mas... Dá para ter noção, naquela tela inicial que o Fixo falou que as pessoas recebiam um manual de instruções, que tinha a primeira execução do sistema, recebia, por exemplo, 15 pontos o alimentar. Na segunda, era 5 pontos. Que isso é representado por esses maisinhos aqui do lado. Vocês podem reparar que aqui esse comando não foi executado nenhuma vez. Então ele tem 3. Aqui... Esse comando já foi executado 2 vezes.
E talvez algum aqui. Pronto.
Não tem algum que já foi sempre executado. Porque ele só podia ser executado no máximo 3 vezes. E no canto aqui, superior esquerdo, a gente tem a pontuação que cada comando possui. Essa é a tela de projeção que o administrador vê no computador dele. Que isso vai ser projetado nas bordas do palco, que é onde tem a lista de comandos, se está habilitado para interação ou não. Aqui tem um espaço para mensagens, e aqui do lado o placar, o medidor de felicidade.
Essa lista de comandos, que está do lado esquerdo, ela apresenta os comandos que ainda são possíveis. Então, a partir do momento que algum comando já foi acionado 3 vezes e, consequentemente, é desabilitado do jogo, ele desaparece da interface.
Essa é a tela administrativa. A gente consegue habilitar ou desabilitar essa interação, saber quantos comandos, quais foram executados, e algumas configurações, por exemplo, que a gente teve uma grande dificuldade de tentar projetar isso, porque o projetor ele não ficava reto no palco, ele ficava inclinado. E muitas vezes ele mudava, por exemplo, alguém batia nele, ele podia tirar o foco, por exemplo, porque como era nas bordas que a gente projetava, a gente tinha que realmente agrupar isso de novo, e foi um desafio tentar colocar isso projetado, fazer esse mapping dos recursos no palco. A gente usou um recurso drag and drop para isso. A gente conseguia arrastar esses componentes e mexer e posicionar eles certinhos. E uma das configurações, você conseguiria fazer isso manualmente também por aqui.
É só o drag and drop. O legal é que essa solução de drag and drop ela não surgiu, drag and drop. Era o projeto inicial era da projeção ser, como é que fala? Não era?
Eu vou
podia mexer na...
pra cá. Só nos cantos.
Então essa foi uma coisa muito rica do processo, assim, de testando possibilidades e...
Que inicialmente a gente tentou fazer um esquema de projeção, mexer, por exemplo, com inclinação da tela, como se fosse uma TV mesmo, você regulando os cantos, e isso estava muito difícil, tentar projetar essa imagem quadrada, fixa, no palco. Porque, como não estava retinho, altura e outras coisas, a gente tinha que fazer algumas coisas que eram bem mágicas.
É uma coisa que... Eu não assisti o espetáculo, mas eu, depois que eu não sabia, era que o projetor ele ficava de lado, né? Assim. Então esse que era o grande desafio. Por isso que a gente precisava conseguir posicionar, assim, não era direto a projeção.
Eu já estou abrindo na real aqui a tela de administrativa. Hoje eu consigo carregar cada componente desse e posicionar eles. Sim, no teatro. Foi lá em São Paulo. Eu não lembro o nome do lugar. O Pixel sabe essa informação.
No Fábrica e depois no Galpão. O primeiro lugar que o espetáculo ocorreu foi no Fábrica, que fica na Rua da Consolação. E depois ele ocorreu no Galpão, eu não lembro, mas é um espaço na Vila Mariana. Que não é, isso é uma coisa legal, a decisão de fazer o espetáculo no Galpão é porque o Galpão não é um lugar de espetáculos. A ideia era, a gente quer aproximar um pouco mais do game. Então vamos pensar num espaço que não é um espaço que não é de teatro, as pessoas não estão acostumadas aí para assistir teatro, para tentar afastar um pouco do teatro e, consequentemente, aproximar do universo de games.
Essa, por exemplo, já é a imagem de lá. A gente tentou explicar um pouco antes de chegar nessa imagem, que aqui estão projetadas as coisas. Se for olhar, algumas coisas estão meio inclinadas, meio tortas, por causa desse lance do projetor não ficar retinho no palco. Aqui já o operador... E o que a gente estava explicando naquela arquitetura, os computadores, um ligado no outro, com o roteador, são todos esses feedbacks que estão mais ou menos aqui em cima da mesa. Por exemplo, esse monitorzinho aqui, deve ser tipo de 12 polegadas, ele mostrava pra gente o que foi exibido pro ator lá dentro do palco. Pra gente ter uma noção, porque toda hora que um comando era selecionado, automaticamente era executado um som relacionado a esse comando. Então os atores, eles decoraram esse negócio, foi muito ninja. Então eles sabiam, pelo som, eles já sabiam o que precisaria ser executado. Só que eles precisavam ter referência de quantas vezes aquele comando foi executado. Porque isso também diferenciava a fala deles e a própria ação deles. Então esse trabalho foi muito ninja.
Cada um dos comandos, quando era executado, ele fazia com que a narrativa normal da peça se interrompesse e eles representassem um sketch de um minuto. E aí, quando terminava o sketch, eles voltavam para a narrativa normal. E aí, esse sketch tinha 6 opções de sketch, mas cada uma das opções, cada vez que era executada, também mudava. Então, para isso eles precisavam saber o número que o Metal falou.
O que você pega são 6 comandos, você multiplica por 3 vezes cada um, e fora o seu texto normal e tudo que você precisa executar, eu não sou um cara de teatro, eu sou um cara da computação, e tudo isso salta aos olhos. Por exemplo, já está com a interação ligada. Não dá para ver direito a imagem. Mas... uma das coisas importantes para a gente é que o desenvolvimento do software inicial não foi o que foi executado na peça para as pessoas mesmo. Porque a gente descobriu um tantão de coisa que a própria teatro de improviso e em outras coisas surgem ali na hora. A gente precisa modificar esse lado, tipo, não está fechado. Esse aqui não está funcionando direito, a gente precisa mudar o texto. Então, automaticamente, acabou mudando o software junto. Então, foi um processo de evolução e construção o tempo inteiro. Tanto é que a gente chegou a executar a peça 2 vezes e depois a gente falou, pera, vamos mudar um tantão de coisa aqui agora, porque a gente não está sentindo que as pessoas estão interagindo, não estão entendendo. Então, algum som, por exemplo, não ficou tão claro, não ficou legal, vamos mudar isso aqui também. Então, isso... é um processo.
Alguns exemplos disso é que, inicialmente, os sons, para cada uma dessas sketches, cada vez que ela rodava, era diferente. Na verdade, era a mesma música, só que ela sofria alterações. Isso era muita informação para o público. Então, na segunda temporada, virou a mesma música, exatamente a mesma, repetida 3 vezes. Outra coisa, tem outra coisa também que eu esqueci agora. Peraí. Não, quando eu lembrar eu falo. Mas tem outra... sim, a narrativa, isso é super importante. Inicialmente a narrativa era linear, mudando só... ou melhor, era quase linear, mudando só no final. Ou seja, tinha um roteiro todo pronto e só esse roteiro ele era interrompido. Quando as ações eram disparadas, então nesses processos de 1 minuto, eles saíam do roteiro, mas voltavam no ponto que parou e continuavam. E aí, no final, ou eles ganhavam ou perdiam. O público ganhava ou perdia. Então, eram 2 possibilidades de final. Na segunda temporada, o roteiro passou a não existir como linear. Então, havia uma sequência de... uma lista de falas e possibilidades de falas para a primeira parte do espetáculo, segunda parte e terceira parte. E os atores iam pegando aquilo da maneira que achassem melhor, era uma peça de improviso nesse caso, né? E aí, além disso, tinha as interferências do público. Então, o público passou a ter mais controle sobre a narrativa da peça, que inicialmente ela ia ocorrendo, mudava só o tom de humor dos personagens e essas interferências, e depois, de fato, virou uma peça que cada espetáculo era completamente diferente do outro. Isso eu achei incrível. Eu que sou de tecnologia, olhava assim e falava, caramba, esses caras têm... uma capacidade que eu não entendo.
Aqui são alguns exemplos dos sons. Apesar de não ter, vamos tentar fazer um esquema. Será que vai sair?
Thank you.
O diretor musical da peça tentou representar essas ações com música, né? Música tem esse poder na gente de fazer com que a gente sinta alguma coisa. E dentro do contexto do espetáculo isso era fantástico, porque a iluminação mudava, o som mudava, toda vez que o público escolhia essa opção. Uma coisa interessante de falar é que assim, era para disparar cada uma dessas ações, 10% do público, em média, a gente mudou isso de um espetáculo para o outro, mas a gente chegou a esse número, a gente acreditou que esse número foi a melhor opção. 10% do público logado, ou seja, das pessoas que estavam com o smartphone, tinham que escolher uma opção. Então, volta para aquela tela. Por...
A gente deixou isso aqui.
Tá. Ah, pronto, aí.
A gente deixou como um parâmetro, que você poderia escolher na hora se eram muitas pessoas ou poucas pessoas, então você conseguia deixar essa margem aberta para quem estava controlando setar isso. Sim.
Do lado esquerdo ou direito, dependendo de vocês, vai ser do lado esquerdo, da projeção apareciam os ícones com as funções que poderiam ser acionadas. Embaixo desses ícones tinham bolinhas, se apresentava de uma a 10 bolinhas, que é o percentual necessário para aquela função ser ativada. Então, dando um exemplo aqui, se a gente tem 50 pessoas logadas, é necessário que 5 pessoas escolham alguma das funções para que ela seja executada, que é 10% do público. Então, cada bolinha embaixo do ícone... Cada bolinha embaixo desses ícones representava... Cada pessoa representava 2 bolinhas. Que aí, quando a primeira pessoa escolhesse, aparecia 2, a segunda 4, 6, 8. E aí, quando a quinta pessoa escolhia, que era o 10% do total de jogadores, ele ficava cheio rapidamente. E aí, mostrava as 10 bolinhas e depois começava a tocar música e os atores executavam aquela função.
Eu tentei achar alguma foto que tenha as bolinhas, mas não tem, não.
Você tem... Será que você consegue conectar aí?
Sim. Vou mostrar aqui.
Vídeo. Tem um videozinho que mostra o processo de construção do cenário, mostra um pouco do processo do espetáculo, e tem um diretor falando que eu acho bem interessante. Vimeo incubadora. Vimeo, procura por incubadora no Vimeo.
Acho que assim não vai, não.
Incubadora versão final. Esse. O de cima. Isso. Esse daí. Vai. Será que a gente consegue botar de novo o microfone pra cá?
Vocês têm um cabo?
Tem caixinha? Ótimo. Mas pausa um pouco.
Não é isso.
Se você puder.
Não é som do aquele outro.
É meu riff and box.
Ah! Essas caixas normalmente são suficientes ou a gente coloca o microfone?
Depende do som da capacidade. Deixa as coisas.
Será que vai?
Aumenta aí também.
Incubadora Versão Final surgiu da minha inquietação sobre como as mídias digitais interferem ou transformam a narrativa teatral. Daí eu cheguei na questão do game, a maneira de um game de simulação em que os espectadores podem lançar estímulos para a cena e isso reorganizar, recombinar o texto e, portanto, a cena. Totalmente atentos a esses estímulos. Eu, junto com um laboratório de mídias interativas, um MemeLab, a gente criou um software livre que está disponível numa rede local, e isso é disponível no celular. Ao ser acionado pelo espectador, é projetado no cenário. O cenário precisava ser um ambiente imersivo e interativo, tivesse uma vida própria e totalmente isolada e hermética em relação à realidade.
Vamos voltar ao início do local. Cada função poderá ser acionada até 3 vezes.
Com estes requisitos, eu tive que chamar um escritório de design que topasse esse desafio. E aí foi um encontro bem feliz entre esse laboratório de mídias interativas, eu, com uma equipe de teatro, e o escritório Questonol.
A incubadora foi um trabalho bem desafiador, que a gente tinha que pensar, por mais que fosse um cenário, a gente pensou com uma cabeça de desenvolvimento de produto mesmo. Então, assim, quais eram as necessidades que aqueles personagens iam ter, como se eles vivessem naquele ambiente, quais eram as atividades que, de acordo com a dramaturgia da peça, eles tinham que exercer, e a gente pensar como que a gente cria esse elemento que dê conta de todas essas funcionalidades. Acho que isso era mais difícil, pensar como, onde, na parede, de acordo com o uso, a ergonomia do uso, a relação de uso, como que essas coisas poderiam se dar toda naquele ambiente. É uma cápsula de morar, né? Uma máquina de morar. Esse que era o princípio que a gente trabalhou dentro da incubadora.
Essa é a gaveta do castigo. Aqui, palmatória.
A gente conversou muito, principalmente eu e a Maíra, diretora de arte, nessas relações, né, entre personagem do game, personagem da vida real, ator. Então, como que a gente cria esses paralelos e como que as funcionalidades criam essas pontes. Então, a própria forma, né, da incubadora, ela remete claramente a um monitor, a uma tela, ao mesmo tempo que ela também é uma célula. Então, ela justamente cria esses paralelos, né? Eles estão dentro, mas quem está dentro, quem está fora, né? Quem está assistindo ou eles que estão exercendo a vida deles lá dentro, né? E essa é uma discussão muito recorrente na peça e que tem a ver com a nossa discussão também de hoje, tem a ver com as mídias sociais, com o mundo virtual e o real. Então, todas essas discussões que a peça tem, a gente tentou traduzir isso no formato da incubadora.
A gente está no final do tempinho, eu queria comentar só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho muito importante. Um personagem, que eu não vou dizer quem, morre no final. Vocês têm perguntas, mais coisas para comentar? Espera aí, deixa eu dar o microfone para... A moça vai levar.
Vocês comentaram sobre salvar o e-mail para poder traquear, ver se as pessoas estavam assistindo mais de uma vez. Isso aconteceu, em média, as pessoas assistindo mais de uma vez?
Aconteceu, algumas pessoas assistiram mais de uma vez. Eu não tenho estatísticas de quanto isso ocorreu, se foram muitas pessoas, se foram poucas, mas eu chutaria que uma em cada 10 pessoas voltou para assistir pelo menos mais uma vez.
É, até mesmo por causa do são 3 finais, né? Possíveis, a cada vez.
Então, vocês chegaram a comparar o padrão de voto dessas pessoas em situações diferentes?
Né? Não, a gente não fez, a gente não chegou a fazer muitas... A gente olhou rapidamente para alguns dados para chegar a algumas conclusões, mas não fez nenhuma visualização de fato desses dados, não concluiu nada a partir desses dados ainda.
Oi. Quanto a...
Moça, eu acho que eu conheço você de algum lugar.
Agora eu vou. Essa é uma peça muito interessante. Quanto à estrutura narrativa, vocês falaram muito em improvisos, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre o roteiro, porque eu fico um pouco confusa. Como que eles improvisam tanto e como que se dava a história deles? E o papel do software livre nessas interações? Porque vocês falaram do laboratório de mídias interativas e da interação com o público e tudo mais, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre o software livre dentro dessa peça.
Então, a gente usou o Django, que é um framework em Python, para construir essa parte web. E o software que foi gerado para a peça, ele é um software livre.
Eu vou acrescentar um pouquinho essa resposta sucinta que o Metal fez.
Eu queria abrir isso. Por exemplo, a lista de comandos. Isso aqui é a interface administrativa do Django que, por exemplo, a pessoa que está criando um espetáculo pode acrescentar atores, comandos e coisas do tipo. Por exemplo, aqui tem a lista de comandos. No nosso caso, são 3 atores, o P1, P2 e o P3. O esquema da projeção, como as coisas ficam armazenadas. Então a gente é um software livre, o Django, e a gente criou uma aplicação em cima dele e disponibilizou essa aplicação.
Uma coisa interessante comentar é que inicialmente o espetáculo ele foi planejado em 2 atos. Mas na prática, por conta da complexidade do espetáculo, por conta da quantidade de informações, tanto para os atores quanto para o público, na verdade principalmente para o público, a gente decidiu manter a peça em um ato só. Só que os pobres Metal e Guerrinha desenvolveram o software para os 2 atos. Então, na verdade, a gente tem aquelas opções ali dos files, dos espetáculos na parte interior que não foram utilizadas, que é um recurso que foi pensado, mas não foi utilizado. Além disso, tanto a interface do segundo ato, quanto toda a dinâmica de jogo que foi criada para o segundo ato, não foi a gente não apresentou aqui, porque não foi utilizada. Em relação à narrativa, eu não consigo te responder muito, porque meu foco de trabalho é outro, é mais tecnologia. Mas eu lembro que... Assim, tem um documento. Se você quiser, eu posso...
Mandar por e-mail.
Eu posso te mandar por e-mail um documento que fala um pouco desse processo. Foi um documento que eu fiz esse... Foi eu que montei o projeto, eu montei o planejamento. Então, eu recebi esse documento do diretor, que é mais na linguagem dele, que aí tem um roteiro todo e o que acontece em cada momento, as interferências. E, a partir dele, montei o projeto de tecnologia do espetáculo e montei o game design. Para você ter noção, inicialmente, a proposta era que a interação entre o público e os atores fosse por SMS. Tipo, oi? Porque ia ter que alguém ou montar um servidor de SMS que ia receber e fazer algum resultado, tipo, computar aquilo e apresentar de alguma maneira. E as pessoas durante o jogo iam ficar gastando dinheiro, né? Aí a gente pensou nessa solução de ter um software que fosse acessível via rede local.
Esse é mais ou menos o workflow do código que a gente foi desenvolvendo. Tipo, é um Git, onde você pode, qualquer um pode pegar o código, usar e montar seu próprio espetáculo, seguindo mais ou menos essas regras que a gente definiu.
Uma coisa... Sim. Uma coisa interessante é assim, que Metal ele desenvolveu o software de maneira que ele está bem genérico. Então, e ele está disponível. Então, qualquer pessoa pode pegar o software e utilizar em outro espetáculo de teatro. Tem um amigo meu que trabalha com teatro em São Paulo, que já fez alguns espetáculos com um grupo que chama Teatro para Alguém, que experimenta a transmissão, que ele virou para mim e falou, puta, eu tenho muita curiosidade de pegar esse software e aplicar num espetáculo de teatro cujo tema não seja tecnologia, que o conceito não gira em torno de tecnologia. Então vamos pensar em uma estrutura que tenha um contraste entre o fato das pessoas usarem tecnologia para controlar e uma narrativa que é, sei lá, ambientada na Idade Média, por exemplo. Mais alguma pergunta? Temos 2 minutos. Não? Gente, muito obrigado por participarem. Se vocês quiserem, podem pegar o contato da gente para trocar ideia, continuar conversando. A gente vai descer, pode falar com vocês. O meu e-mail é pixel@memelab.com.br. O desse senhor que está do meu lado direito é guerrinha@memelab.com.br. E ele, como é uma pessoa desajustada, é metal@alucinados.com. Tá bom? Obrigado.
A gente não tem um tipo de vida, sabe? A gente, tipo assim... Eu não sei o que fazer, eu não sei.